Nós estamos em 1 Reis 19, estamos falando sobre esse momento de crise do profeta Elias. Eu tenho comentado que muitas pessoas, com razão, olham para esse texto e veem aqui vários sinais de fraqueza do profeta Elias. E a gente tem visto isso também, mas eu estou querendo também mostrar algo que eu acho que é muito importante. Um é o fato, sim, de que assim como Elias passou por essa crise, todos nós estamos sujeitos a passar por várias crises na nossa vida, e a crise, ela não é uma coisa ruim. Na verdade, a crise é uma grande oportunidade. Como eu falei, assim, não é uma coisa assim, a gente não deve imitar certas coisas, como a gente olhar para, por exemplo, para o pecado de Davi. A gente não deve usar isso como desculpa: ah, Davi pecou, também posso pecar, que está tudo bem, né? Não é essa a lição. A lição que a gente pega com essas situações na vida dos homens de Deus é que nós também estamos sujeitos a essas coisas, e a Bíblia registra. A Bíblia não passa por cima, como eu acho que assim, né, livros de história, às vezes você lê a história de Tiradentes, por exemplo, e às vezes os historiadores passam por cima de coisas negativas e só vão nos contar umas coisas muito bonitas, né? Tiradentes era um herói, estou dando um exemplo, né? Mas depois, se você for pesquisar mais, você vai descobrir algumas coisas não tão bonitas sobre a vida. Lógico, todo mundo tem coisas que não são boas de serem contadas. Mas a Bíblia faz questão de mostrar os podres também. Por quê? Porque nós precisamos saber como lidar. Tem um jeito errado de lidar, tem exemplos, né? Por exemplo, o rei Salomão passou por uma situação e reagiu de forma errada. Então, ele nos mostra o que não fazer. Agora, Davi, por exemplo, ele passou por uma situação, fez coisas erradas, aquilo que não deve ser feito, só que nós aprendemos com Davi como lidar com situações. Depois de feitas, nós descobrimos melhor como lidar com aquelas situações. Então, Elias também é um exemplo. Então, quando eu vejo, às vezes, alguns pregadores, ou livros, ou comentaristas falando sobre a vida de Elias, às vezes eu vejo eles falando coisas que eu acho que não cabem, né? Por exemplo, hoje mesmo eu estava dando uma olhada assim, e tinha um comentarista falando que Elias não deveria ter ido ao Monte Sinai, porque nós não vamos comentar hoje sobre o que Deus falou com ele lá. Então, está vendo, Elias nem devia ter ido ao Monte Sinai, porque quando ele chegou lá, Deus mandou ele voltar. E realmente nós vamos ver aqui que quando Deus pergunta: o que você está fazendo aqui e tal, e aí Deus fala com ele para se apresentar, né, e tudo. Aí chega a hora, assim, Elias coloca a reclamação dele, e a resposta de Deus realmente começa: bom, então você volte. Mas então não deveria ter vindo aqui? Não, ele devia ter vindo. É uma coisa que não está muito clara na história. Foi ideia de quem ir para o Monte Sinai? Não está clara na história. Então eu não posso falar. O que eu vejo claramente é que Elias foi para o deserto para morrer. Ele pediu a morte. Tudo indica que ele nem levou comida, nem levou água. Quem vai para o deserto sem água, sem comida, é porque quer morrer, né? Então, tudo indica que Elias foi para lá pensando em morrer, sem planos, e falou assim: Deus, leva a minha vida. Mas o que eu quero mostrar, a atitude de Elias não foi boa. Ele estava desistindo, ele estava desanimado, ele estava entregando os pontos, ele estava bravo com Deus. A gente vê várias coisas erradas na vida de Elias, e tanto é que Tiago depois fala: tá vendo? Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos problemas que nós temos. Está no Novo Testamento falando sobre isso, justamente porque a Bíblia nos revela um Elias que tinha problemas. Só que esta crise, agora aqui que está o ponto, A gente vai trabalhar um pouquinho mais e reforçar, mas eu já vou falar aonde eu quero que vocês, o que eu quero que vocês enxerguem aqui. Que Elias entrou em crise. A crise é uma grande oportunidade. A crise pode levar você a desistir mesmo. A chance de Elias desistir e não completar sua carreira, nós que sabemos o que aconteceu de fato com Elias, Elias teve um final fantástico. Quem não gostaria de ter um final de carreira que nem Elias? Elias teve um final, né, de nem morrer. Gente, se tem alguma coisa, a gente fala assim, vida eterna e tal, mas entre onde estou agora e a vida eterna, tem uma coisa chamada morte, e eu não gosto dessa passagem, né? Ninguém gosta de pensar na morte. Ah, vida eterna, a gente fica pensando muito na vida eterna depois, e é bom isso, mas antes da vida eterna tem a morte. Olha, Elias não passou pela morte. Elias foi embora, né, com um final fantástico, né? Mas Elias, se ele sabia ou não sabia que Deus tinha esse final preparado para ele, eu penso que o que ele falou aqui indica que ele sabia, falou assim, Deus, eu não vou conseguir chegar até lá. É como um, sei lá, qualquer carreira que você se propõe, seja de esporte, seja de formação acadêmica, ou de carreira profissional, qualquer coisa assim, você pensa, se eu lutar muito, né, por exemplo, no esporte, se eu lutar muito, eu posso conseguir uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, né? Qual que é, acho que o maior sonho, né, de alguém que está no esporte, né? Assim, a melhor coisa que existe é eu posso lutar, eu posso treinar, né, aquelas que fazem ginástica olímpica, aqueles que trabalham, qualquer tipo de esporte, natação, qualquer tipo de coisa, se eu lutar, se eu me sacrificar, se eu não tiver vida particular, eu só fico treinando, mas tem um galardão lá na frente. Mas às vezes a coisa é tão difícil que você fala assim, não, gente, sabe o quê? Seria muito legal ganhar aquela medalha, mas não dá, sabe? Eu não aguento mais esse sacrifício, não aguento mais essas coisas todas, eu vou parar. Então eu penso que Elias estava nessa situação. Ele sabia que Deus tinha algo, no mínimo ele sabia que a carreira dele não tinha terminado, porque ele falou assim, Deus, tá bom, eu não sou melhor que os meus pais. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que tinha algo que Deus queria, como eu falei, acho que domingo passado, Deus sempre quer que a minha geração, que a sua geração, que cada geração chegue além do que os pais chegaram. Essa é a vontade de Deus para todas as gerações. E quando você fala, eu não sou melhor do que os meus pais, vou parar por aqui mesmo, você está dizendo, não, eu não vou chegar até lá, eu vou parar por aqui mesmo, eu não consegui ir até onde o senhor queria, mas não dá mais, pra, não estou aguentando mais, vou parar por aqui. Então, a crise pode levar você a desistir. Essa é a questão. A crise pode levar você a desistir. A crise vem e você fala assim, Deus, eu não aguento mais, eu acho que tem um chamamento melhor, tem um chamamento superior, mas eu não aguento mais e eu vou parar. Então a crise, ela é uma encruzilhada. Ela é uma encruzilhada. Ou você para e desiste, ou você persevera e Deus te faz passar pela crise e chegar do outro lado e alcançar o que Deus preparou para você. Agora, a grande coisa aqui, esse é o grande mistério, assim, mas eu não sei, assim, parece que quem salvou Elias foi Deus, porque Elias queria desistir. Ele queria morrer, e o anjo chegou para ele, nós vimos aquela parte da história, o anjo chegou e falou assim, coma, ah, tá bom, vou comer. Foi dormir de novo, o anjo falou assim, coma, de novo, ele recebeu sustento sobrenatural, e aí que está a minha grande pergunta, que um dia, se eu lembrar na hora, se eu não tiver né, pensando em muitas outras coisas, né, eu tenho que fazer uma lista, né, para perguntar, né, quando chegar a hora que eu posso fazer as perguntas que eu quero fazer, e uma delas, né, tem muitas perguntas que a Bíblia deixa assim, não responde. Então, uma das perguntas pode parecer insignificante, mas se vocês estão vendo a história, tem significado aqui, porque ele está assim, de onde veio a ideia de ir para o Monte Sinai? De onde veio a ideia? O anjo falou com ele, coma a segunda vez, porque você tem uma viagem muito longa. Será que Elias acordou no outro dia e falou assim, caramba, mandou eu comer duas vezes? E que eu tinha uma viagem longa. Para mim, eu fiz uma viagem para o deserto, parei embaixo dessa sombra e deitei aqui para morrer. E ele falou que eu tenho uma viagem muito longa. Eu estou no sul, na extremidade sul de Israel. Para onde que eu vou daqui? Não sei se ele foi, sabe, matando a charada, né? O anjo falou que eu tenho uma viagem muito longa. Para onde que eu vou? Olha, no deserto, tem uma coisa importante na história de Israel. O que, que é? O Monte Sinai. Então, não sei de onde veio a ideia, mas ele foi para o Monte Sinai. Se você pensa, não, Elias que inventou essa coisa, ele que quis fazer uma coisa, vou ser um outro Moisés. Não está aqui nessa história. Quem fez o paralelo, quem fez Elias ir para o mesmo lugar com você, eu não posso provar de onde que veio a ideia, mas você percebe que Deus estava apoiando em todos os momentos. Deus deu para ele sustento sobrenatural. Ele não levou água, não levou comida, Deus deu um sustento sobrenatural para ele poder andar 40 dias. A Bíblia fala, né, 1 Reis 19, versículo 8, fala com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, e não existe comida, eu já falei, né? Assim, não adianta você comer dobrado antes do jejum, que você vai passar mais fome ainda, não adianta você comer muito num dia para não ter fome no outro dia. Isso aqui foram 40 dias, então isso foi um sustento sobrenatural. Ele teve um sustento sobrenatural e andou 40 dias e 40 noites para chegar até o Monte Horebe. Então Deus estava apoiando a ideia, eu penso que até a ideia foi de Deus, né? E Deus estava conduzindo Elias para um lugar muito importante. Isso às vezes é difícil para nós entendermos, porque no Velho Testamento tinha realmente um significado muito grande nos lugares, né? Deus, por exemplo, na Terra Prometida, todo mundo tinha que ir para Jerusalém. Você não pode me buscar em qualquer lugar, tem que ir para Jerusalém. Aí veio Jesus e mudou, não foi? Não foi isso que ele falou com a mulher samaritana? Não tem mais, que a mulher samaritana fez uma pergunta, vocês falam que é Jerusalém, que é o lugar sagrado, a gente, samaritano, a gente fala que é aqui. Qual dos dois que é? Ele falou assim, nenhum nem outro, porque agora não tem lugar. Então, hoje nós temos essa nova compreensão de que no plano de Deus não existe um lugar geográfico que é sagrado. Deus realmente tem um lugar espiritual, a base para encontrar com Deus é espiritual, não é baseado em geografia. Graças a Deus, né, que a gente não tem que ir, né, para um lugar como Jerusalém, ia ficar muito caro, muito difícil para todo mundo encontrar com Deus lá. Então nós temos o encontro com Deus não baseado em geografia, mas isso, ao mesmo tempo, né, Deus continua mantendo a importância. Por exemplo, Jesus vai voltar para Jerusalém, então o significado espiritual dos lugares não acabou, graças a Deus nós podemos encontrar com Deus em qualquer lugar, mas existem lugares específicos que Deus tem, são simbólicos, têm significado, e logicamente aqui o Monte Sinai, eu estou falando isso por causa do Monte Sinai, Elias foi para o Monte Sinai porque o Monte Sinai era um lugar importante, foi o lugar onde Deus deu a lei para Moisés, onde Deus desceu em fogo, falou em voz audível, foi uma experiência que marcou o início da nação de Israel como nação, né, que foi ali que eles receberam a lei, né, todas as coisas ali. Então Deus conduziu Elias de volta para um lugar que tinha um grande significado, e Deus faz isso na nossa vida. Às vezes nós precisamos ir para um lugar não geográfico, né, mas às vezes nós precisamos ir para um lugar para ter o mesmo tipo de encontro, o mesmo tipo de encontro. Tem várias experiências marcantes na vida das pessoas, eu não posso entrar nisso, só quero que vocês façam essa associação. Elias foi para Monte Horebe, ou Monte Sinai, que é o mesmo lugar. Ele foi ali porque lá era um lugar importante, era um lugar significativo. Para nós, lugares importantes são experiências importantes, são batismo no Espírito Santo, santificação, chamado de Deus, tem várias coisas assim, o lugar onde você entrega tudo para Deus, tem marcos na vida individual e na vida coletiva que são muito importantes, e às vezes você tem que ir onde outras pessoas já estiveram. Por isso que a gente lê a vida de homens de Deus, você lê John Wesley, você lê sobre Hudson Taylor, você lê sobre pessoas que tiveram grandes experiências que mudaram sua vida, e você fala assim: Deus, eu também quero ter uma experiência, eu quero ter essa experiência de santificação, de entrega, de ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter essa experiência. Então são lugares espirituais em que a gente precisa ir. Nós não sabemos como Elias teve o primeiro encontro com Deus, essa parte da história dele não está na Bíblia. Elias aparece na história, no capítulo 17, ele já aparece com a palavra de Deus, ele já aparece como profeta que fala a palavra de Deus. Nós não temos um relato, não temos uma dica, não temos nada. Como foi que Deus chamou Elias? Como que Deus mandou Elias falar com Acabe? Como é que foi? Nós não sabemos, mas Deus nos deu essa outra parte da vida de Elias, essa parte quando ele entrou em crise, depois que ele cumpriu a palavra de Deus, toda aquela história inicial dos 3 anos e meio de seca, de falar com Acabe, de enfrentar os profetas, de vir fogo sobre o altar, toda aquela parte ali ele fez, e Deus foi fiel, Deus cumpriu, tudo deu certo. Só que no fim Elias ficou bravo porque não veio o resultado que ele esperava. Ele falou assim: puxa, eu vou fazer tudo isso e vai ter um avivamento e vai mudar Jezabel, essa personagem diabólica, vai acontecer uma mudança, Acabe, não sei o que ele esperava, mas ele pensou assim: vai mudar. Só que ele viu que Jezabel estava no poder, falou que ia matá-lo, as coisas continuaram, e ele foi embora e quis morrer. Então essa é a história. Vamos voltar aqui então, e ver mais uma vez como ele fala com Deus, e como Deus fala com ele, para a gente tentar entender um pouquinho sobre essa crise. A crise pode levar você a desistir, mas a crise também pode levar você a entender como continuar, porque na crise você não sabe como continuar. Então as pessoas criticam: ah, Elias enfrentou Acabe, enfrentou 450 profetas, mas a mulher Jezabel fez uma ameaça e ele correu. Olha que covardia, gente. Não fale isso de Jezabel. Jezabel não era qualquer mulher. O homem fugir de uma mulher não tem vergonha nenhuma, porque essa mulher é a mulher. Essa é a mulher, essa é a mulher que personifica o poder satânico. Elias não estava com medo de uma simples mulher. Elias estava com medo, lógico que Deus é superior, lógico que foi um momento de fraqueza, né? Mas ele estava com medo da pessoa que tinha trazido toda essa influência satânica. E dentro do nosso estudo aqui, nós vamos ver quanto que essa mulher vai fazer mal para Israel e para Judá também. Depois que Jezabel morre, a mulher, a filha dela, é a famosa Atalia, que vai matar, vai quase acabar com a descendência de Davi, de onde vem Jesus. Essa mulher é uma personificação do poder de Satanás. Isso aqui não é qualquer mulher. E ela vai ter uma grande influência negativa, se Deus não intervém, quase que acaba com o plano de Deus, não é só com Elias, não. Então isso aqui é uma coisa séria, não menospreze, não fica assim, nossa, Elias fugiu de uma mulher. Pense bem quando você ouvir alguém falar isso, tá? Então Elias, ele tem esse momento de crise, mas ele é levado por Deus. Irmãos, o mérito, a virtude de Elias ter continuado vem de Deus, mas nós podemos aprender algumas coisas aqui. Apesar de toda esse momento de desespero, de desânimo de Elias, ele é muito corajoso. Eu não sei se eu teria a coragem que Elias teve de falar com Deus. Porque ele chega no Monte Sinai, no versículo 9, ele entrou numa caverna, passou a noite e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Aqui que eu continuo com aquela pergunta, né? Porque se foi a ideia de Deus, lembra? Se foi a ideia de Deus, se o anjo falou assim: olha, você tem uma viagem longa e essa viagem longa é para o Monte Horeb, né? Assim, sei lá, entrou assim, às vezes no outro dia assim, falou assim, puxa, né, eu estou com uma impressão que eu tenho que ir para o Monte Sinai, né, tenho que ir para o Monte Horeb, né, eu não sei como que entrou isso, mas eu fico pensando assim, se eu fosse Elias e se a ideia não fosse minha, eu, sabe o que eu responderia assim, que fazes aqui, Elias? Eu falo assim, bom, que me conste a ideia de estar aqui não foi minha, não fui eu. Então ele assim, eu falo assim, o que eu faço aqui? Caramba, né, eu vim aqui, não foi nem minha ideia, eu queria ter morrido, mas o Senhor me deu, né, capacidade de continuar até aqui, estou aqui. Mas ele tinha uma coisa para falar, e ele fala, olha aí, versículo 10, respondeu ele: tenho sido muito zeloso. Lembra que alguns talvez não tenham ouvido isso ainda, né? Mas né, eu sempre falo assim, quase sempre, quando sua Bíblia em português fala zeloso, a palavra correta é ciumento. Quando fala de Deus, e aqui Elias está falando dele, ele está falando, eu tenho tido ciúme do Senhor. Ciúme é uma coisa boa, né? Para nós, que nós somos muito marcados pelo egoísmo, pelo pecado, quando nós trazemos, assim como, né, o próprio amor, todo mundo fala assim, amor é maravilhoso, mas o amor, como nós, quando nós trazemos o amor dentro do nosso coração pervertido, nós pervertemos o amor. O amor nem sempre é uma coisa boa do jeito que nós praticamos, correto? Vocês estão entendendo? Ciúme é a mesma coisa. A Bíblia diz, até algumas pessoas perguntaram assim, já vieram perguntar, como que pode falar que Deus tem ciúme? Ciúme é uma obra da carne, ciúme é uma... Né, é uma coisa que, né, a gente sabe quanto que ciúme às vezes leva à morte, leva, né, assim, produz muitos resultados ruins, né? Mas a Bíblia diz que Deus é ciumento, que é o nome dele, Deus falando. Então o ciúme de Deus deve ser diferente do nosso, tem que ser diferente do nosso, e a grande diferença é que Deus, ele não é possessivo e egoísta. O amor de Deus é para o bem nosso, o amor de Deus é dádiva, mas o amor de Deus é ciumento. mas porque ele sabe que a idolatria e as coisas que roubam o nosso coração vão nos destruir. E o ciúme dele é para que nós não sejamos destruídos e para a própria santidade de Deus. Deus tem zelo pela sua santidade, pela sua natureza. Ele não vai deixar a gente corromper o que é dele. Então Deus tem ciúme. E tem umas coisas no Velho Testamento, eu não posso tomar o tempo para ler essa história, mas está em, não sei se é Números 25, tem uma história meio sinistra, né? Assim, no Velho Testamento, que a gente às vezes fala assim, mas como que Deus pode aprovar uma atitude dessa? Assim, uma história, o que é a palavra assim? É uma história com detalhes de sangue, de, assim, uma história feia, né, nesse sentido, assim, que teve uma época lá que os filhos de Israel, lembra a história de Balaão? Vocês lembram de Balaão? Balaão, ele tentou por todo jeito fazer com que o povo fosse amaldiçoado, porque ele estava trabalhando para Balaque, o rei dos midianitas. Balaque falou assim, se você conseguir amaldiçoar esse povo, você vai ganhar muito dinheiro, muita posição, você não vai ter preocupação nenhuma para o resto da sua vida. Então Balaão ficou muito tentado, e tem toda aquela história que ele insistiu, e Deus usou um jumento para falar com ele, etc, etc. No fim, ele profetizou coisas que entraram nas escrituras sagradas. Balaão, que era um sujeito com motivação errada, ele profetizou coisas que fazem parte das nossas escrituras, mas isso não por mérito dele. Ele queria amaldiçoar, e Deus fez com que ele profetizasse o bem, mas no fim, apesar de ter abençoado, ter falado o que Deus mandou, no fim ele ainda achou um jeito de prejudicar o povo de Israel, que foi levar mulheres idólatras para o meio do povo de Israel, fazer com que eles, né, se prostituíssem com elas e que fossem atrás de outros deuses. Então a ira de Deus acendeu, morreu gente ali por causa do erro do povo, mas eles fizeram por instigação de Balaão. E no fim, Finéias, o filho do sacerdote, ele viu um homem levando uma mulher idólatra para dentro da tenda dele. Ele pegou uma lança e foi atrás e atravessou os dois, o homem e a mulher. Está a história lá, assim, um negócio que você assim, misericórdia, né? Que violência! Ele matou o homem e a mulher, e Deus elogiou, Deus falou assim. Porque Finéias, eu estou contando essa história pela seguinte razão, Deus falou, porque Finéias teve ciúme do meu nome, teve ciúme da minha santidade, porque ele agiu assim para tirar o mal do meio do povo de Deus, porque ele fez isso, ele vai ser abençoado, a linhagem. Deus ficou encantado com essa ação horrenda, né, para nós, assim, que coisa terrível, né, matar um homem e uma mulher daquela forma. Isso Deus elogiou, porque ele estava tomando uma atitude contra o pecado. Nós sabemos que hoje, graças a Deus, não é mais para a gente fazer isso. Não é mais para a gente fazer isso, mas a atitude contra o pecado tem que ser a mesma, entendeu? E eu estou contando isso para dizer, quando Elias fala, eu tive ciúme por ti, Elias talvez estivesse pensando em Finéias. Ele talvez estivesse, porque Elias também fez uma coisa meio escandalosa para nós. O que Elias fez antes dessa história? Ele pegou 450 profetas de Baal e matou todos. Matou 450 homens profetas de Baal. Então ele está dizendo, Deus, eu tive ciúme pelo Senhor, eu arrisquei minha vida, eu fiz o que ninguém mais estava tendo coragem de fazer, eu fui o único a enfrentar, ninguém teve coragem, só eu que tive coragem. Você se sente assim, né?
toda a justiça, toda a defesa, assim. E a gente não pode negar, Elias realmente ele tinha feito algo que precisava de muita coragem. E ele está dizendo assim, Elias, Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui? Gente, só de Deus perguntar, eu falo assim, sabe que eu não sei o que eu estou fazendo aqui? Né? A gente esquece, não, Elias não, ele lembrou, ele sabia exatamente, falou assim, tá bom, eu tenho uma oportunidade de falar, posso falar? Né? O livro inteiro de Jó, Jó quer ter essa oportunidade, vocês sabem disso? O livro inteiro de Jó, ele fala assim, mas não pode, eu não mereço esse castigo, eu não devia estar nessa situação. E os amigos dele falam assim, mas você pensa que é santo, mas você não é, se você tá sofrendo algum tipo de disciplina, de desastre, de tragédia na sua vida, é por sua culpa, ninguém pode ser, não, mas Jó fala assim, mas eu queria ter a oportunidade de falar com Deus, eu queria que Deus não fosse assim, um Deus tão superior que eu não pudesse falar com Ele, eu queria que Deus, tem um lugar lá que Jó fala especificamente, eu queria que Deus fosse assim, homem como eu, que eu pudesse argumentar com Ele, Jó falou isso. Agora Elias tem essa chance que Jó não teve. Jó teve uma chance de falar com Deus. E ele realmente perdeu todos os argumentos, né? Quando Deus falou com ele, falou assim, Deus, eu não tenho argumento, não tenho desculpa, me abomino, sou um verme no pó, não está mais aqui quem falou nada. Não tem mais nenhuma desculpa, né? Agora Elias não. Elias falou assim, eu tenho uma coisa para falar sim. Eu tenho uma reclamação, eu fiz isso e isso e isso, e o Senhor não está fazendo nada. Nossa, ele teve coragem de falar, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, só sobrou eu, e estão quase me pegando também. E a implicação é, o Senhor não está fazendo nada. Jezabel está no trono, ela continua mandando. Os 450 profetas de Baal morreram, mas eles vão, Jezabel continua, ela arruma outros. Se não sai Jezabel, não vai mudar a situação. Então ele está reclamando com Deus. Aí Deus falou com ele o seguinte, versículo 11. Tá bom. Você falou, e eu não sei, tem muita coisa aqui, eu confesso, eu estou tentando passar algumas coisas que eu estou vendo, que eu posso enxergar, que eu posso oferecer, mas tem muita coisa aqui que eu não... Eu peço a Deus todos os dias, Deus mostra, tem mais coisas, tem mais significado, tem algo mais para entender aqui. Essa história não é uma história simples, isso aqui é uma história muito significativa. E eu não tenho a presunção de achar que eu sei o que significa tudo aqui. Mas eu acho sim uma coisa muito impressionante, quando ele aparece lá, versículo 9, voltando para o versículo 9, fala assim, lhe veio a palavra do Senhor. Isso é uma expressão que aparece muito no Velho Testamento. Quando vem a palavra, é uma experiência com Deus, Deus está na sua palavra, Deus está falando com ele, mas é diferente. E aqui que está o grande paralelo entre Moisés e Elias, que como alguns que já estão acompanhando essas aulas há mais tempo, tenho sempre mostrado que Moisés e Elias são as duas grandes figuras do Velho Testamento, são as duas figuras que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração, são as duas, os dois ministérios, as duas figuras que vão aparecer antes da segunda vinda de Jesus, não como pessoas, eu creio, mas assim, é o ministério deles. De todos os personagens do Velho Testamento, Deus escolheu Moisés e Elias para estar com Jesus, falando da sua morte no Monte da Transfiguração, e também no final de Malaquias e no final da Bíblia em Apocalipse, fala de Moisés e Elias que vão preparar o caminho para o grande dia do Senhor. Então Elias, ele chega, e se você for pensar, Elias não podia estar na estatura de Moisés, porque Moisés, ele escreveu 5 livros na Bíblia, é a base de toda a escritura, vem de Moisés, são os 10 mandamentos, o tabernáculo, um monte de coisa que Deus deu para Moisés. Elias não falou quase nada, tem uma vida curta, tem poucas coisas que acontecem com Elias. Como que Deus escolheu Elias para ser essa outra figura do Velho Testamento que representa a preparação para a vinda de Cristo? Então tem muitas perguntas sobre isso. Mas uma das grandes coisas é esse encontro aqui no Monte Sinai. Deus, essa é a minha opinião, Deus levou Elias para o Monte Sinai, porque ali, foi ali que ele falou com Moisés, e vai ter um outro encontro importante, muito importante. Elias, a grande obra da vida dele, eu tenho enfatizado, foi no capítulo 18, foi o grande acontecimento. Só que se Elias desiste, irmãos, essa parte mexe muito comigo, eu espero que mexa com você também, porque nós temos a possibilidade de nem atender o chamado de Deus na nossa vida. Nós temos a possibilidade de ser um crente morno, um crente comum, e nunca nem ouvir, nem saber que Deus tem uma missão para nós. Isso é ruim. Agora nós temos a possibilidade de ter um chamado de Deus e fazer só uma parte, de desistir antes do final. E Elias quase aconteceu isso com ele. Se Elias desiste no início desse capítulo 19, ele não seria essa outra figura junto com Moisés. Ele não teria, mas Elias já tinha visto o fogo cair do céu, é uma coisa tremenda. Elias foi um grande homem de Deus, ele entraria na história de qualquer forma, mas ele não teria completado a carreira, não teria completado a missão. Tem gente que quer fazer mais do que Deus mandou. Tem gente que começa assim, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, faz sonhos até espirituais que não são sonhos de Deus. Mas tem gente que não completa o que Deus mandou. Tem gente que não completa. Tem exemplos na Bíblia de pessoas que não completaram a carreira. E Elias quase entra nessa lista. O próprio Davi podia não ter completado a missão dele, lá naquele momento do pecado de Batisseba e tudo que aconteceu depois disso, Davi podia não ter completado a missão dele, mas graças a Deus ele se levantou e completou. Então esse perigo, a crise que pode nos levar a não completar a nossa carreira, é muito séria isso, muito sério isso. Então aqui, nesse Monte Sinai, Elias, ele recebe a palavra de Deus, no versículo 9, a palavra de Deus veio para ele, mas a palavra de Deus é um encontro com Deus, é Deus mesmo falando, é fantástico a palavra de Deus vir para ele, mas Deus está falando que tem algo mais. Vocês lembram de Moisés? Moisés teve um monte de encontros com Deus, começando na sarça ardente, que fala assim que foi o próprio Deus que falou com ele. Ele já tinha recebido os 10 mandamentos, ele entrou na nuvem, Deus falou com ele, mas naquela crise de Moisés também, naquela crise que o povo fez o bezerro de ouro e Deus falou que não ia mais caminhar com o povo e tal, Moisés intercedeu, Deus falou assim, tá bom, então eu vou continuar. E Moisés faz uma pergunta, ele pede de Deus, fala assim, Moisés, se tem alguém que conhece o Senhor, que conhece a Deus, é Moisés. Mas Moisés fala assim, Deus, eu ainda não conheço o Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu quero ver o Senhor. Assim, Moisés, que é isso? Você já teve mais experiência do que qualquer outra pessoa, deixa por isso mesmo. Não, eu preciso ver. E é isso que está acontecendo com Elias. A palavra de Deus já tinha vindo várias vezes para Elias, Mas no versículo 11, Deus fala com ele: vem para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Não vai ser mais só a palavra, Deus vai passar. E você vê claramente o paralelo, é igualzinho assim: Moisés pediu para ver Deus, Deus falou assim: tá bom, esconde-te numa rocha e você vai me ver pelas costas e tudo mais. Então Deus passou e Moisés teve uma experiência muito maior com Deus do que tinha tido antes. Então aqui também, a palavra de Deus veio no versículo 9, o que você está fazendo aqui? Ele faz a reclamação: estou bravo. E Deus fala assim: tá bom, agora você precisa falar isso comigo. Peraí, eu estava falando com quem? Não, você tem que falar na minha cara. Você tem que olhar para mim e falar. É diferente. A palavra de Deus veio e Deus falou assim: vem para fora. E aqui as traduções, elas mudam um pouquinho, acho que cabe as duas traduções, mas eu não vejo sentido em outra coisa, não sei, assim, Deus fala assim: vem para fora, porque eu vou passar. Porque algumas traduções falam assim: vem para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor, e o Senhor passou. Não, eu acho que não é essa a tradução certa. Vem para fora porque eu vou passar. Deus às vezes fala de si mesmo na terceira pessoa, né? Assim, vem para fora porque Deus vai passar. Deus falando com ele, né? Vem para fora porque Deus vai passar. É mais ou menos essa a ideia. E aí vem essa coisa que nós falamos domingo passado, que passa um vento quebrando rochas. Quebrando rochas. E Elias, ele está na porta da caverna, protegido. Deus falou assim: vem para fora, porque Deus vai passar e você vai falar isso comigo. Mas ele vê o vento passar, claro, ele falou assim: eu vou ficar fora nesse vento, vou nada. Né? Agora, quem que falou, assim, esse aqui é muito impressionante também, que fala assim: mas o Senhor não estava no vento. Eu acho que Elias percebeu. Assim, Deus falou que é para eu ir para fora para falar com ele. Aqui tem um vento, mas não é Deus. Eu vou ficar quieto. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Ele ficou quieto. Veio um fogo. Ah, Elias é o homem do fogo, né? Agora sim, agora é Deus. Não. Deus não estava no fogo, sendo que lá com Moisés, fala que Deus veio no fogo sobre o Monte Sinai. Então não é que Deus nunca está no fogo. Essa é uma das grandes coisas sobre conhecer a Deus. Eu só vou fazer isso sim, mais ou menos uma afirmação, né? Não tenho tempo para parar nisso. Deus levou Elias para o Monte Sinai. Por que foi para o Monte Sinai? Porque foi lá que ele se encontrou com Moisés. Ele está voltando para uma posição, para uma experiência que ele precisa ter. Vai ter muita semelhança com Moisés. 40 dias de jejum, é o Monte Sinai, Deus falou que vai passar, tem muita semelhança. Você pode fazer um monte de observações. Puxa, foi como Moisés, foi como Moisés, foi como Moisés. Só que do jeito que Deus falou com ele foi diferente. Então Deus nos leva a uma posição de uma experiência, pode ser até uma coisa que a gente já teve na nossa própria vida, ou pode ser uma coisa assim: ah, eu quero ter a experiência de John Wesley, eu quero ter a experiência de outros homens, de George Miller, tem muitos gigantes na fé, eu quero ter uma experiência igualzinha deles. É válido, eu devo buscar, mas vai ser diferente, nunca é igual. Então ele viu o vento, ele viu o terremoto, ele viu o fogo, mas Deus não estava em nenhuma delas. E como nós vimos domingo passado, veio depois
E aqui eu creio que realmente está errada, outra vez, assim, é uma possível tradução, não é que assim, o tradutor não entendia da língua, estou falando pelo contexto, quando fala no final do versículo, aí fala 12, né? Versículo 12, depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, depois do fogo, a maioria das traduções falam uma voz, ou um sissio, ou um sussurro, alguma coisa assim, como se fosse uma voz, mas a voz veio depois, esse aqui não é a voz, foi um silêncio, no máximo assim um sopro, um soprinho assim bem suave, uma coisa quase imperceptível, quase imperceptível. E nessa hora, Elias, versículo 13, ouvindo-a, a grande pergunta, lógico que a maioria de nós não tem, nós não vamos ter uma demonstração tão fantástica, né, de Deus, né? Deus fez um show aqui particular para Elias, né? O vento, o terremoto, o fogo, então ele teve assim, né, Deus falou assim, ó, vem aqui que eu vou te dar um show particular, só você, e ele estava dentro da caverna, um lugar seguro, gente, é fantástico, né, ele viu todas as coisas, mas depois ele ouviu um sonzinho que quase não era um som, era um silêncio, mas dentro do silêncio tinha um soprinho, um ventinho, uma coisinha de nada, porque a Bíblia fala que Elias ouviu, versículo 13, ouvindo-a Elias, envolveu o rosto na capa, a mesma coisa que Moisés fez, na verdade fala sobre isso na sarça ardente, quando Moisés nem sabia que era Deus, estava na sarça ardente, ele parou ali para ver. Quando Deus chamou Moisés de dentro da sarça ardente, a Bíblia fala que Moisés cobriu o rosto com o manto, que ele tinha medo de olhar para Deus. E aqui também, assim, Elias foi tão consciente da presença de Deus, ele falou assim, agora vou sair. Ele não saiu no vento, não saiu no terremoto, não saiu no fogo, ele falou assim, agora vou sair da caverna. Agora eu vou falar com Deus, agora não é a palavra de Deus que veio para mim, agora é o próprio Deus que está passando, é uma experiência mais profunda. Gente, eu acho que nós nos contentamos com tão pouco, a gente às vezes sente uns arrepios, né? Umas coisinhas assim, nossa, que glória, vou embora, estou cheio já, né? Gente, nós nos contentamos com tão pouco, e é para a gente falar assim, Deus, eu não vi o Senhor ainda, eu não tive um encontro com o Senhor. Agora é aqui que eu admiro Elias, que na hora que ele sai, ele percebe que Deus está presente ali, percebe que Deus está passando, sai da caverna, cobre o rosto porque ele está diante de Deus, e Deus faz a mesma pergunta de novo. Deus, tudo isso só para você perguntar de novo a mesma coisa? É, mas agora eu estou perguntando para você diretamente. O que você está fazendo aqui? Vamos ver se você realmente tem algo para falar. Porque se você não tiver, você vai ficar mudo. Vamos ver o que você vai falar agora. Pode comparar no seu versículo, olha para o versículo anterior, ele repete palavra por palavra, ele não tira uma vírgula, ele fala tudo de novo. Eu tiro o chapéu, esse homem, esse Elias é o cara, ele falou com Deus do jeito que ele falou antes, ele foi homem, ele falou com Deus, falou assim, você quer saber o que eu estou aqui para quê? Eu estou aqui porque eu fui muito ciumento, e o teu povo está deixando as alianças, quebraram os altares, mataram os profetas, ficou só eu, e o Senhor não está fazendo nada, e falou diretamente com Deus. É fantástico isso. Agora a resposta de Deus tem que ficar para a semana que vem, né? Que faz aqui? Então, versículo 14, ele repete tudo, realmente nós não vamos ter tempo agora para analisar toda a resposta de Deus, mas eu vou falar um pouquinho, só para vocês não irem embora assim, né? O que Deus falou? Ué, lê aqui na Bíblia, né? Você pode ler na Bíblia o que ele falou. Disse-lhe o Senhor, volta pelo mesmo caminho que você veio. Caramba, vim aqui para ouvir isso, né? Volte pelo mesmo caminho, você vai me dar outra comida para eu passar 40 dias no deserto sem comer nada, né? Volte pelo mesmo caminho. Nós vamos gastar, não vamos precisar de um pouquinho de tempo para analisar cada parte. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, né? A ênfase agora, assim, Elias teve coragem de falar com Deus. Teve coragem de falar com Deus. O que a gente pode aprender sobre a crise? Porque, como eu falei, a crise pode resultar na desistência ou pode ser que você se encontre com Deus e entre o plano de Deus vai chegar ao fim. Elias passou aqui, nunca mais a gente ouve de nada assim que Elias tenha desistido, ele não vai fazer muita coisa. Tudo isso nós vamos analisar, mas foi essa crise que permitiu que o plano de Deus continuasse. Foi essa crise, no meio dessa crise, por isso que eu falo assim, quem acha assim que Elias nem devia ter ido no Monte Sinai, olha aqui, Deus deu para ele 3 ordens específicas. Você vai ungir fulano como rei da Síria, você vai ungir outro homem como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu para ficar no seu lugar como profeta. Você quer morrer? Tudo bem, então unja outro profeta que vai ficar no seu lugar. Antes de você ir embora, deixa um sucessor, né? Então Deus deu para ele 3 ordens, muito interessante. Eu vou só passar essas coisas, depois a gente vai repetindo, mas das 3 ordens que Deus deu para ele, Elias só fez uma. A única coisa dessas 3 que Deus mandou Elias fazer foi ungir Eliseu, foi a única coisa. Quem ungiu o rei da Síria, quem ungiu o rei sobre Israel, foi Eliseu, não foi Elias. Deus deu para ele 3 ordens. Só que a coisa importante era ele passar o manto dele para uma outra pessoa, porque a vontade de Deus, o plano de Deus, não se completa numa geração, ela precisa passar para a próxima. Se Elias tivesse desistido, a coisa mais importante que ele não teria feito, seria ungir Eliseu, porque Eliseu continuou, Eliseu que deu sequência, e o plano de Deus pôde continuar. Então é muito interessante isso. Deus deu 3 ordens, mas ele só fez uma. É mais ou menos como Moisés, que teve a grande missão de levar o povo para a terra prometida. Mas Moisés levou o povo para a terra prometida? Não levou. O sucessor dele que levou. Davi recebeu uma grande visão de construir a casa de Deus. Davi construiu a casa de Deus? Não construiu. Então, essas coisas de passar de uma geração a outra, né? Fizemos até uma revista Impacto agora, a última edição, sobre passar para a próxima geração, passar para a próxima geração. Então, agora, e a outra coisa que só quero comentar com vocês, é que Deus respondeu Elias, mas não do jeito que Elias imaginou. E essa é a grande coisa. Ah, se eu pudesse falar com Deus, eu ia falar com ele, eu ia argumentar, pelo menos ele ia me dar uma resposta. Olha, para a gente ter um encontro com Deus, a gente tem que estar preparado para Deus mostrar as coisas, não é do jeito que a gente pensa, não é na hora que a gente pensa. E se você olhava assim, peraí, vamos só ler esse trecho aqui, eu só quero que vocês pensem o seguinte, essa reclamação de Elias, Deus respondeu ou não? Olha aqui. Então ele faz a reclamação pela segunda vez no versículo 14, aí versículo 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo teu caminho, volta. Tem uma tradução que eu gosto que fala bem mais claro, volta por onde vieste, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco, sai desse deserto e vai para outro deserto, quando lá chegares, unja Azael, rei sobre a Síria.
a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 17, quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Isso aí é um versículo difícil de entender, né? Versículo 18, também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, quando Elias faz essa reclamação, aí você pensa em Deus e fala assim, não, peraí Elias, deixa eu explicar. Não é bem assim, eu tenho um plano, vai gastar um tempo, mas eu estou com tudo. Não, Deus não faz assim. Ele fala assim, olha, sua vida não acabou, você tem uma missão para fazer ainda, então volta pelo caminho que você veio, volta lá, termina sua missão, e você está achando que não vai acontecer nada? Então ele responde, você está achando que tudo vai continuar igual? Não, você vai ungir, né, essas três pessoas, e aí ele fala, vai ter juízo, a coisa nesse reino idólatra de Israel não vai continuar assim. Se você conhece um pouco da história, você sabe que esse Jeú, que foi ungido como rei sobre Israel, ele vai exterminar com a casa de Acabe. Então, as coisas realmente, só que ele não explica tudo isso aqui para a gente que sabe um pouco da história. Mas Elias, nesse momento, fala assim, unge, um, dois, três... Né? Ele fala sobre esse negócio da espada, ele podia ter entendido assim, bom, vai ter juízo, as coisas não vão ficar assim, e eu até coloquei na folha, né, quem tem, né, no número 7, né, assim, depois que Deus fala tudo, ele fala assim, ah, e só uma observação final, né, só um PS final, você não está sozinho, esse negócio de achar que só eu que fiquei, tem 7 mil que não dobraram o joelho para Baal. Lembra que nós falamos, acho que duas aulas atrás, a depressão faz você ver as coisas de uma forma deturpada, distorcida, né? Então, quando você tem um encontro com Deus, Deus tem um jeito maravilhoso de pôr você no lugar certo. Só eu sou o herói único, só eu que fiquei. Falei assim, não, tem mais 7 mil. Ah, tá, eu já não sou, né, não sou tão importante assim, não sou tão único, não sou tão, né, tem mais 7 mil, né, que ainda não dobraram o joelho para Baal. Senhor, nós queremos, ó Deus, não só olhar para essas coisas como quem é maravilhoso ver a história, maravilhoso ver como o Senhor agiu, mas nós queremos muito que isso se aplique nas nossas vidas e na nossa geração. E eu peço a Ti que o Senhor aplique isso na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Senhor, que, ó Deus, que nós possamos desejar o encontro contigo, que nós possamos permitir que a crise nos impulsione, nos faça buscar a Ti. A crise é para isso. Ó Deus, se nós não estamos buscando a Ti com a intensidade que vai nos levar a encontrar contigo de verdade, o Senhor vai trazer crises, isso é regra, é lei na tua palavra, é a forma que o Senhor tem para agir. O Senhor sabe como suscitar em nós um desejo intenso de buscar a Ti, mas que a crise nos leve realmente para Ti, que nós possamos falar com Deus aquilo que é mesmo, aquilo que está nos perturbando, aquilo que nós achamos, as coisas que nós pensamos, porque quando nós fazemos isso, o Senhor é capaz de responder, de colocar as coisas no contexto certo e de nos conduzir para completar a nossa carreira, Senhor. Que cada um aqui possa completar a missão e o chamado que o Senhor tem para nós e que nós como geração também possamos completar o Teu chamado para nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana.